Boa tarde, senhoras e senhores. Havendo número legal, vamos dar início à nossa reunião ordinária. Peço ao vereador Erasmo que faça a leitura de um texto bíblico. Todos em pé, por favor.
Como é bom, como é agradável viverem os irmãos em unidade. É como o óleo flagrante sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e escorre até as golas de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. É ali que o Senhor dá a sua bênção à vida para sempre. Essas são as palavras do Senhor.
Graças a Deus. Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Não havendo pedido de impugnação nem restrição, está aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebida e expedida durante a semana.
Boa tarde a todos. Correspondências recebidas durante a semana. Súmula do projeto de lei 2486 de 2016 do Poder Executivo Municipal. E súmula do projeto de lei 2487 2016 do Edil Nelson de Jesus Lima. As correspondências expedidas durante a semana: ofício ao senhor prefeito, ofício número 017, 023 a 026 de 2016 do Edil José Roberto Grava ao senhor prefeito, e o ofício 018 a 27 do Edil Eunildo Zanquim ao senhor prefeito. Ofício 019 de 2016, do Edil Nelson de Jesus Lima, ao senhor prefeito. E ofício 020 de 2016, do Edil Silas Souza Moraes, ao senhor prefeito. Ofício 021 de 2016, do Edil Adilson Marques da Silva, ao senhor prefeito. Ofício 022 e 028, 029 e 030 de 2016, do Edil Erasmo Cardoso Pereira, Nelson de Jesus Limas e Eunildo Zanquim, às secretarias municipais de Educação, Urbanismo e Meio Ambiente. Senhor presidente, estas são as correspondências expedidas e recebidas durante a semana.
Solicito ao primeiro secretário que faça chamado dos vereadores inscritos para usarem da palavra no pequeno expediente.
Vereador Eunildo Zanquim. Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Eunildo Zanquim.
Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde. Senhor presidente, nós temos o requerimento 023 de 2016, solicitando a inclusão da ordem do dia na sessão ordinária do dia 15 de fevereiro de 2016, do projeto de lei complementar 4353 de 2016, do Poder Executivo Municipal. O vereador e autor dessa inclusão, o vereador Adilson Marques da Silva, e esse projeto é o que representa... Um minuto. É alteração sobre o anexo 1 da Lei Complementar 159 de 2017 e de 24 de novembro de 2017, na forma que especifica. E o teor desse projeto... É a deliberação da idoneidade do projeto de lei dispondo a alteração do anexo 1, vereadores, que visa a adequação dos vencimentos dos cargos efetivos que se encontram defasados. É, o cargo de tratorista, almoxerife, auxiliar de contabilidade, fotógrafo, motorista de, operador de máquinas, agente fiscal, pede a... Então, nós estamos pedindo hoje, junto com o vereador Adilson Marques, a inclusão desse projeto de ordem, que é um salvaguardo ao servidor público e um grande passo daqui de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Próximo orador.
Vereador José Roberto Grava.
Próximo vereador.
Vereador Nelson de Jesus Lima.
Próximo vereador.
Vereador Rafael Psibilski.
Com a palavra, vereador Rafael Psibilski.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal aqui presente, nosso boa tarde. Senhor presidente, eu estou aqui hoje pedindo a inclusão de um projeto. Mas desses projetos aí que a gente vai estar pedindo, tem um que nós, vereadores, precisamos dar o crédito ao prefeito para que possamos ajudar a própria polícia. Mas nós, eu peço, senhor presidente, que a gente faça com muita responsabilidade, e vai ser desse jeito, vai depender da prefeitura de mandar a documentação. Na verdade, a prefeitura manda os projetos, e muitas vezes manda somente a casca da melancia, miolo não tem nada. Mas, para não dizer que a Câmara está travando o projeto, então nós estamos pedindo a inclusão desse projeto, e já foi pedido a documentação para a prefeitura. Só que esse projeto, ele só continuará andando após a inclusão de toda a documentação que está sendo pedido. Pelo menos nós estamos fazendo a nossa parte, porque o projeto, ele só é aprovado depois da segunda ou a terceira votação. Antes o projeto não vale nada. Não é aprovado nada. Não é hoje que está aprovando. Hoje dá o primeiro passo. Mas ele só aprova depois da segunda, quando pede a dispensa, ou da terceira votação. Então, um desses projetos, eu pedi parecer jurídico, mas como não tem nada, a doutora professora está aqui, pediu, então a gente vai estar pedindo a inclusão hoje, mas na certeza que para a segunda votação, somente depois que ele estiver com toda a documentação que o senhor presidente está pedindo. Por isso, eu peço a inclusão na ordem do dia do projeto, do requerimento 0023, do projeto de lei, na ordem do dia, projeto complementar número 43 de 2016, do projeto de lei 437 de 2016 e do projeto de lei 2486 de 2006 do Poder Executivo Municipal e também do projeto de lei 2484, que é do Poder Executivo Municipal de 2016. Então, esses quatro projetos, estou pedindo a inclusão. Depois, senhor presidente, com certeza estará suspendendo a sessão para que realmente possa estar sendo explicado para cada vereador o que realmente, inclusive esse que o vereador Nildão também, né, pediu a inclusão. Todos os projetos. Então, mas esse especificamente eu estou pedindo, assim, vamos colocar hoje? Vamos. Só está a casca só. Mas a Câmara vai fazer a parte dela. Se o município, enquanto não fazer a parte dele, eu peço que realmente não seja colocado em discussão. Muito obrigado.
Você quer perguntar?
Não,
o Belmiro pode rejeitar já direto.
Não, deixa nós discutir. Ah, próximo vereador.
Vereador Ailton Ribeiro Machado.
Com a palavra, vereador Ailton Machado.
Senhor presidente, nobres pares que se fazem presentes, assessores, servidores da Casa de Leis, está aqui o Joãozinho, mais um funcionário da Prefeitura Municipal de Sarandi, está aqui o Paulão, superintendente do Preserve, funcionário do Preserve também acompanhando o mesmo, pastor Noel, vocês são muito bem-vindos aqui, nossos amigos aqui, o Lázaro e também a Sandra, que sempre acompanham o nosso trabalho, acompanham o trabalho dos vereadores aqui da cidade de Sarandi, sejam todos bem-vindos e uma boa tarde. Senhor presidente, alguns assuntos a serem discutidos hoje, inclusive, vai ser suspensa, eu imagino, daqui a pouco, a sessão para deliberarmos sobre algumas situações que é de interesse do município. E no segundo momento eu vou estar solicitando aqui em tribuna uma providência acerca de uma situação que vem chamando a nossa atenção. Algumas escolas municipais estão com alguns problemas estruturais. E o conselho escolar do Yoshio Hayashi nos procurou para saber o que vai ser feito daquele colégio. Segundo o que nos foi passado, em outubro do ano passado foram encaminhados materiais para aquela escola, madeiras e outras, e outros materiais para fazer ali os reparos na cobertura daquela escola. E parece-me que, não sei se por falta de servidor que atuam na área de marcenaria, pedreiros, a obra não saiu e os materiais estão se deteriorando, inclusive as madeiras estão apodrecendo. Então isso causa um pouco de preocupação para a gente, porque esse é um ano letivo. As crianças começaram a semana passada a estudar e existe a preocupação, porque há vazamentos em algumas escolas na questão da cobertura. E se o material estava lá, por que motivo não foi utilizado? E o pessoal cobra da gente e nós temos que repassar essa informação para a secretária da pasta, para que haja uma resposta para a gente e também para o conselho escolar que está cobrando essa obra, alguma iniciativa por parte daquela secretaria. E nós bem sabemos que existe, sim, a boa intenção de resolver, mas a gente tem que estar fazendo voz nessas questões para que a coisa aconteça, porque de repente existem secretarias e eu quero, claro, que seja atendida o que a Constituição diz e o que a lei preconiza e determina, para que não haja nenhum tipo de dano para nós e para o Executivo, mas que se utilize do dispositivo servidor que possa estar ajudando também, dando a sua contribuição dentro daquilo que, repito, a lei autoriza, para ir no Yoshio Hayashi, para em outras escolas, no caso, ajudar na manutenção, no reparo, na troca, por exemplo, aqui, do telhado daquele local. Porque sabemos que a falta de funcionário é bastante grande, mas se formos nos ater sempre à falta de funcionário para não fazermos aquilo que tem que ser feito, vai parar o município. E não é assim que tem acontecido. A cidade tem andado a contragosto de alguns, a contra-vontade de outros, e as coisas vão acontecendo dessa maneira. E se Deus quiser, vamos conseguir fazer também frente a ajudar as escolas que necessitam desses reparos. A semana passada estive reunido com a secretária de Educação. Ela mostrou que o fundo rotativo tem funcionado. São R$2.000 que estão sendo bem empregados, estão sendo fiscalizados e a coisa está andando. E agora me chega a informação de que algumas escolas estão com problemas estruturais, em especial na cobertura. O material está lá, está, repito, deteriorando, e algo tem que ser feito para conseguir, no caso, fazer o reparo devido para que os nossos filhos, para que os filhos dos sarandienses que estão em idade escolar nas escolas municipais possam ter a tranquilidade de que uma telha, de que uma madeira não vai cair sobre suas cabeças. Então, no segundo expediente, eu quero estar oficiando a respeito disso, porque é minha preocupação e eu quero dar resposta ao conselho escolar que nos procurou em respeito, né, ao nosso gabinete, a nossa pessoa, veio falar com a gente, e eu preciso de dar uma resposta para eles, e não só para eles, para os pais e também para os alunos que estudam nessas escolas, em especial no Yoshio Hayashi. No segundo momento, falarei mais a respeito disso, e vamos cobrar para que isso seja regularizado e seja ajeitado naquele colégio. Muito obrigado.
Próximo orador.
Senhor presidente, terminaram os vereadores inscritos no pequeno expediente.
Terminados os vereadores inscritos no pequeno expediente, eu gostaria de agradecer algumas pessoas que comparecem na nossa sessão, os motoristas, o Lazo, sua esposa que está ali, o Adão, os Valdete, os assessores que estão aqui com nós, o João, motorista, o Paulo, do Preserve. Muito obrigado pela presença, vocês que estão aqui. Terminados, então, os pequenos expedientes, passamos, então, para a ordem do dia.
Não, é depois, depois que terminar a ordem do dia.
Bom, então, como pedido do Rafael e do Eunildo Zanquim, nós temos vários projetos para ser incluído. Eu gostaria de suspender a sessão, então, por 5 minutos, porque tem algumas dúvidas entre os vereadores sobre alguns projetos. 5 minutinhos, mas é rapidinho, nós já seguimos com a sessão. Então, para suspensa por 5 minutos.
E parecer também, parecer.
Aqui está 7.
Beleza.
Pode dar.
Então aí você vai falar assim.
Eu passo para a ordem do dia, você pede. Questão de ordem, presidente. Gostaria de incluir de tratar esse requerimento tal. Só requerimento. Agora a gente faz isso aqui.
O Dóvis.
Coloco então reaberta a sessão. Passamos então para a ordem do dia.
Questão de ordem, senhor presidente, senhores vereadores, nós vamos colocar em discussão aqui três projetos só, senhores, conforme havíamos conversado. O requerimento 023 de 2016, solicitando a inclusão do dia, da sessão ordinária do dia 15 de fevereiro de 2016, o projeto de lei complementar 4353 de 2016 do Poder Executivo Municipal.
Requerimento 023-2016, então, em discussão e em votação. O requerimento está aceito, o projeto fica, então, como o requerimento, como item oitavo.
Ah, também, próximo senhor presidente, tem o requerimento 025 de 2016, solicitando a inclusão na ordem do dia da sessão ordinária do dia 15 de fevereiro, o projeto de lei complementar, o 437 de 2016, do Poder Executivo Municipal. O autor é o vereador Rafael Psbilski.
Quer corrigir?
Não.
Quer corrigir?
Vamos corrigir, então.
Então, vai, o requerimento 024... solicitando a inclusão da ordem do dia na sessão ordinária do dia 15 de fevereiro, o projeto de lei complementar 436 de 2016. O 436. O autor é o vereador Rafael Psbilski.
Requerimento 024/2016 em discussão e em votação. O requerimento está aprovado. O projeto está incluído, então, como o nono item da pauta. Próximo item.
O item agora corrigindo é o 025, requerimento 025-2016, solicitando a inclusão na ordem do dia na sessão ordinária do dia 15 de fevereiro de 2016, o projeto de lei complementar 437 de 2016 do Poder Executivo Municipal. Autor, vereador Rafael Psbilski.
Requerimento 025-2016, então em discussão e em votação. Requerimento está incluído o projeto de lei. Para o décimo item. Próximo item.
Senhor presidente, vamos para a ordem do dia. Então vamos para o item 1, requerimento 016 de 2016, do Edil José Roberto Grava. Ofício ao senhor prefeito solicitando que tome as devidas providências em parceria com a Secretaria da Juventude, SEJUV, quanto à implantação de cursos junto às escolas em contraturno.
Item primeiro, requerimento 016-2016, do Edil José Roberto Grava, em discussão e em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
O item é o segundo, requerimento 017 de 2016, do Edil Eunildo Zanquinho Nildão. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe esta Casa de Leis qual o motivo do elevado número de lâmpadas queimadas na rede de iluminação pública de nosso município.
Item segundo, requerimento 017-2016, do Edil Eunildo Zanquim Nildão. Em discussão.
Peço a palavra.
Com a palavra o autor da matéria.
Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde a todos, a comunidade que se faz presente, sejam bem-vindos e uma boa tarde. Quero cumprimentar também o superintendente do Presérvio, Paulão, seja bem-vindo a esta casa mais uma vez, também por uma grande luta hoje dos servidores também, que nós vamos discutir ainda no final hoje, que é uma vitória de um grande passo. Mas, senhor presidente, o motivo que nós levamos esse requerimento a você que também nos está nos assistindo, é qual a possibilidade? É inadmissível o número de lâmpadas queimadas no nosso município. E sabia, senhores vereadores, que é um processo muito feio de ficar sendo um vereador sendo cobrado com tantas lâmpadas queimada na cidade. O cidadão vai à sua casa pedir para que troque lâmpadas. Quanto dinheiro não tem no caixa da iluminação? Quanto cidadão não paga no seu talão de luz? E não consegue fazer uma licitação? E o cidadão tem que demorar dias, mais dias, mais dias. Por um fato tão simples igual a esse. Mas também, senhores vereadores, que tratam de questão de segurança. Ontem eu fui procurado pelo um agente público em minha residência no domingo, reclamando da passagem do Parque São Pedro, que tem 5 lâmpadas queimadas, uma atrás da outra, num local onde existem pedestres, na Avenida Henrique Augusto da Silva. Aí vamos do outro lado da cidade, na Estrela d'Alva, no Jardim Bom Pastor. Nós temos que trazer essa discussão aqui. Porque não aconteceu na frente, ainda, na casa de alguém. Mas deixa uma lâmpada queimar na frente da casa de alguém, para ver como que você já começa a se sensibilizar. Agora vai fazer uma licitação ainda, amanhã, até assinar esses contratos. E quantos dias, cidadão, vai ficar sem iluminação pública? É vergonhoso um vereador trazendo isso em plenário. Uma simples reclamação dessa que nem deveria ter vindo aqui. Mas eu tenho com respeito ao cidadão, e é o meu pronunciamento, que nós estamos se comprometendo com a sociedade com números elevados de lâmpadas queimadas. Eu espero que isso seja resolvido. Porque contra fatos, senhores, não há argumentos de desculpas. E essa matéria hoje é pautada no respeito a você. Muito obrigado. Esperamos que seja o nosso pedido, seja atendido.
Eu não sou de criticar. Eu sou de falar a verdade, que nem o Nildo falou. É um dos órgãos do município que tem dinheiro, me perdoa a maneira de falar, sobrando. Só falta licitação. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Ailton Machado.
Senhor presidente, eu quero participar desse embate aqui, dessa discussão, porque é de suma importância, como foi dito, a troca de lâmpadas por questão de segurança. O que pesa mais é a questão segurança, porque muitas pessoas saem de madrugada para trabalhar, e geralmente as mulheres, as mães de família, as nossas jovens, que são, né, mais frágeis nas ruas, e acabam ficando à mercê, né, de vagabundos, de pilantras desordeiros, que podem vir a abusá-las. E eu queria chamar a atenção, senhor presidente, acerca do rebaixamento da iluminação na cidade. E tem a ver com iluminação, a discussão aqui, então eu posso entrar nesse mérito também. Havia sido aventada a possibilidade de rebaixar a iluminação por toda a cidade. Eu gostaria de, né, estar buscando, junto com os nobres pares, informações acerca se vai rebaixar de fato. Por exemplo, a Conceição Magalhães do Parque Alvamar, que passa em frente àquela escola estadual, já é uma cobrança antiga, já faz acho que 2 que a gente ficou de conseguir, junto, né, com o pessoal da secretaria que responde por essa pasta, que é a iluminação, de rebaixar as luzes daquela avenida, daquela rua, para ser mais exato. E eu tenho procurado saber, eu sempre questiono com a jovem que trabalha naquele departamento acerca do rebaixamento da iluminação, e nunca tenho tido um parecer favorável. O que precisa? É licitação? Já tem comprado as luminárias? O que está acontecendo? porque a gente, enquanto para-choque, né, na verdade, né, acaba levando várias pancadas, porque fala, ah, prometeram, ah, disseram que ia fazer, ah, cadê a iluminação rebaixada? E a gente fica numa saia justa para tentar explicar o inexplicável. Então a gente tinha que deliberar nesse sentido, senhor presidente Nobres Pares, para saber se existe a licitação, se foi feito, se há possibilidade de adquirir essas luminárias para fazer o rebaixamento geral na cidade, porque foi dito que ia fazer, né? E a gente, quando dá uma palavra, quando a gente fala que algo vai acontecer, a gente gostaria, de repente, de estar retribuindo para a comunidade que confiou, né, que isso ia ser feito de fato, que vai ser feito. A que pé está essa situação? Porque, além das trocas de iluminação, o rebaixamento da iluminação pública é de suma importância, nobres pares, senhores vereadores, comunidades faz presente, porque as árvores cresceram na cidade. As árvores tapam a visibilidade ou a propagação da luz, né, para os transeuntes, porque a árvore, se não for podada a contento, ela acaba atrapalhando de fato a questão da iluminação. Quando rebaixa a iluminação da via, fica tudo claro, fica fácil de se transitar numa rua como essa. Vai dizer que vai acabar com a falta de segurança? Não, infelizmente não podemos afirmar isso, mas que contribui e muito para evitar que pessoas de má índole fiquem escondidas embaixo desses locais ou talvez em cima de árvores, ah, isso vai. Então a questão de troca de lâmpadas é importante, mas a questão de rebaixamento de iluminação, isso tem que ser colocado em pauta e buscar meios e buscar informações do executivo, da secretaria, para que possamos informar a comunidade e não só informar, atendê-los, porque eles estão aguardando isso, em especial ali na Conceição Magalhães, que há 2 anos cobra da gente, e nada mais justo, né, do que atender aquela comunidade também. Muito obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Lima.
Senhor presidente, nobres pares, comunidade presente, funcionário público, pastor Noel, que muito me honra em tê-lo aqui conosco, nosso boa tarde. Eu gostaria, nobre vereador Nildão, tomar uma parte do seu requerimento. Vossa Excelência usou bem as palavras no que se refere à falta de iluminação pública, mas nós temos que rever alguns conceitos no nosso município, que desde o primeiro ano, quando passei a legislar neste município, pude perceber uma grande falha na questão das licitações do município. Quando passa de um ano para o outro, esse Deus me acuda. As coisas começam a licitar, e todos nós sabemos a demora que tem uma licitação, e até fiz um comentário lá na administração que deveria existir um provisionamento para aqueles meses que ficaria sem licitação. Todos nós da área contábil, da área administrativa, sabemos que é preciso provisionar as coisas, principalmente no que tange à questão do município. Tem material, tem produtos que não pode faltar. No caso da iluminação pública, é uma questão de segurança realmente. E precisa ela ter um estoque, né, considerável, para que quando houver necessidade, se tenha ali um estoque de lâmpadas ou de toda a parte elétrica, reatores, para substituí-los. Mas não é feito desta forma. Esse é um grande erro que nós temos em nosso município. Por outro lado, nós temos que ver também que esbarramos numa outra situação, da qual já estou cansado de falar aqui nessa plenária, que é a falta de funcionário público. E temos falta de funcionário público por quê? Por quê? Porque não temos índice na folha suficiente para contratá-los. Bem como dar um salário digno para os mesmos. E isto nós sabemos como resolver. Nós sabemos como resolver. Mas eu vejo que não existe essa preocupação. Nobres pares. Não existe. Vai continuar dessa mesma forma, se nós não tomarmos as devidas providências. E vai piorar ainda, porque o funcionário que estava para cuidar dessa parte fez uma cirurgia. E ele, daqui uns 15 dias mais ou menos, que ele vai estar aí em condições de trabalhar. Então, mas não é só isso não. É a falta de funcionário e falta de provisionamento. Tá? Então nós temos que saber onde é que está a ferida, onde é que dói. E é nessas questões que estamos colocando aqui. E se queremos resolver esse problema, nós temos que nos unirmos e buscar a solução. E nós sabemos como resolver. Muito obrigado.
Continue a discussão. Com a palavra o vereador Silas Moraes.
Senhor presidente, nobres pares, com a permissão da mesa, eu quero aqui cumprimentar a todos os funcionários públicos que estão presentes aqui, e os motoristas, os demais setores, o presidente o preserve também. Muito obrigado à presença de vocês, à imprensa, à comunidade que se faz presente. Senhor presidente, eu quero usar a tribuna para propor a esta casa, ao senhor presidente, que convocasse o pessoal da equipe da iluminação, convocasse para reunião para quarta-feira ou quinta-feira, que nós temos que ouvir os funcionários o que está acontecendo, porque é um setor que não era para estar nessa situação aí. E não só eu, como outros vereadores, está sendo procurado pela comunidade, não é isso? Cobrado no dia a dia, e é um setor que não poderia de maneira alguma estar nessa situação, porque sabemos que se arrecada-se muito bem e temos que ver, ouvir o funcionário, conversar com eles que cuida desse setor, para ver aonde está a falha e tentarmos cortar o mal pela raiz. Essa é a realidade. Então eu convoco, peço ao senhor presidente que convoca aos funcionários que cuidam dessa área, para que a gente possa conversar e ouvir deles, porque eu acho que pode vir informação importante a essa casa, para que a casa possa tomar a devida providência em melhoria às nossas famílias sarandienses.
Também nós podemos até aprofundar, vereador Silas Moraes, já que acontece isso e tem sobras de dinheiro, se existe uma maneira também de reduzir a maneira de pagar menos iluminação pública. Estou falando que tem que fazer um estudo, ver se é possível. Continua a discussão? E em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
O item terceiro, o requerimento 018 de 2016, do Edil Nelson de Jesus Lima, ofício ao senhor prefeito solicitando que viabilize a concessão de gratificação de risco devida na ordem de 30% no vencimento inicial dos cargos aos vigias do município, a exemplo da gratificação que é concedida aos guardas municipais.
Item terceiro, requerimento 018-2016 do Edil Nelson de Jesus Lima. Em discussão. Com a palavra o autor da matéria.
Senhor presidente, mais uma vez eu uso essa tribuna para que possamos tentar fazer um pouco de justiça em relação a essa classe de funcionários público. Nós temos em nosso município os nossos vigias que estão totalmente desguarnecidos, vive, vamos dizer assim, jogado às traças, porque nem sequer uma identificação eles têm. Há poucos dias, como já falei nessa tribuna e volto a falar, para que fique bem esclarecido, um GM, um guarda municipal, tentou fazer uma prisão de um vigia dentro da escola. Foi preciso ligar para o seu chefe para que ele pudesse identificá-lo e falar que ele era um vigia, que estava ali cuidando da escola. Assim, então, ele deixou de ser preso, né? Foi ali liberado. Não tinha sequer uma identificação que era vigia. Por outro lado, nós temos essa classe aí, não tem uma remuneração adequada. A questão do risco, eles ficam ali à mercê. Não tem um armamento, não tem um rádio comunicador para fazer um contato de imediato, quando se preciso for, com as viaturas, que é um meio de comunicação mais rápido, mais eficiente. Eles não têm. Então, é assim, é uma classe esquecida. Então, mais do que justo, que nós estamos aqui requerendo, que se faça um pouco de justiça, que dê para os mesmos o percentual de risco de vida, tal qual foi dado também para os guardas municipais. Eu acredito que os nobres pares não irá recusar a votar esse requerimento, porque seria da nossa parte também uma injustiça. Os mesmos sofrem com gasto de roupas, né, com indumentárias para o trabalho, quando deveria ter ali no mínimo uma camiseta, identificando quem era o mesmo, ou pelo menos para economizar a roupa do trabalho. Muito obrigado.
Continue a discussão.
Peço a palavra.
Com a palavra o vereador Nildão.
Boa tarde.
Senhores vereadores, e a comunidade se faz presente novamente. Gratificação é ótima. Mas, no meu ponto de vista, nós tínhamos que fazer igual hoje nós estamos fazendo. Uma readequação nos salários. Para quê? Para os fins de aposentadoria. A gratificação, enquanto você está trabalhando, você tem. A hora que você se aposenta, você não tem mais a gratificação. E nós podíamos colocar esse valor, ou até mais, nessa readequação. Haja visto que nós não temos um número grande de vigias. Como nós estamos fazendo esse processo do mandato? Que tem que tirar o De Paula, está fazendo o que é certo e justo. Quantos cargos nós já não readequamos o salário este ano? Readequações chegaram a 50% nos salários. E o vigia pode ser mais essa classe. Hoje está sendo também o tratorista, que ganha um salário mínimo. Enfim, várias classes que estão hoje nesse projeto contemplando. Eu acho que nós podíamos, no final, pedir uma readequação, todos os vereadores, num só mesmo requerimento ao prefeito nessa classe. É uma classe que trabalha sábado, domingo, feriado, tem suas obrigações e grandes, e levantar um cálculo de impacto. É justo, é permitido, para que não aconteça, Paulão, como muitos servidores, que hoje praticamente só recebem o mínimo na sua aposentadoria. E é isso que está caminhando o nosso fundo de aposentadoria. É uma igualação do mínimo. Eu não vou estar mais aqui nesse plenário, mas daqui 15 ou 20 anos, isso vai acabar acontecendo. Quero dizer que eu tenho um exemplo clássico dentro da minha casa, que era meu saudoso pai concursado. Hoje está chegando, beirando um mínimo. Por que que não tinha uma readequação do salário? Legítima na folha, que é de uso direito do sangue do trabalhador. É isso que nós temos que pretender, gente. Nós temos que abrir um diálogo
invisível em cima dessa situação. Quando eu digo invisível, é para mostrar realmente a necessidade dos números. E o prefeito tem abrido diálogo. Então, gente, eu acho que está na hora da Câmara também tentar ajudar os vigias nessa questão, que é uma classe pequena e que necessita disso. Então, esse é meu pensamento e eu irei trabalhar para junto com vocês para conseguirmos. Obrigado.
Continue a discussão e em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
O item é o quarto requerimento 019 de 2016 do Edil Rafael Psibilski. Ofício ao senhor prefeito solicitando que tome as devidas providências no sentido de se disponibilizar locais adequados que a população possa fazer o descarte de imóveis usados, sendo um local na região norte e outro na região sul.
Item quarto, requerimento 019-2016 do Edil Rafael Psibilski. Em discussão. Com a palavra o vereador Roberto Grava.
Boa tarde, presidente, nobres pares, convidados faz presente, funcionários públicos, motoristas do Preserve. Rafael, na verdade, o requerimento é bom, porque às vezes você pede aí uma caçamba para recolher um entulho, ou uma terra, talvez, na frente da sua casa, aí você chega no outro dia cedo lá, está cheio de móveis, roupa. Não tem, os caras estão descartando onde acham uma caçamba aberta, estão descartando. Então tinha que ter um local adequado. Então eu acho que você tá, o requerimento é certo. Só que o prefeito tinha que fazer isso aí, né? Porque não temos um lugar na cidade de Sarandi. Então você vai lá, coloca uma caçamba hoje e deixa ela lá uns 10 dias, você carregar ela na frente da sua casa, você vai ver quanto lixo vem lá dentro. Os móveis, lá na obra que eu estou fazendo lá embaixo, tinha um guarda-roupa dentro da caçamba. O que, que eu vou fazer com o guarda-roupa daquela dentro da caçamba? No dia cedo tirei fora, coloquei a terra, não sabia onde colocava o móveis, aí não era meu. E um monte de roupa também, paletó, sabe? Roupa velha. Aí não sabia o que fazer com a roupa, e nem o móveis que o cara deixou lá. O que, que eu vou fazer aqui lá? Aí falei pro vizinho lá, dá um jeito, queima isso aí, por quê? Fazer o que com isso aí? Onde eu vou levar isso? Não tem onde descartar? E o cara tem razão, talvez, né? Quer levar para algum lugar, mas não tem onde pôr o móveis, móveis velho. Você vê a loja de móveis usado não compra mais, que já está muito detonado, né? Muito, não presta mais. Então, muito parabéns pelo requerimento. Eu acho que o prefeito tem que ter um lugar. Para, né, sabendo que tem um lugar, todo mundo vai descartar lá, né? Muito obrigado.
Oh, eu gostaria de falar para o vereador Roberto Grava e pelo autor da matéria, Rafael Sibilski, que na área central já tem um lugar para descartar móveis, os velhos. Não, sério. Tem um trator lá no... ali no meio ambiente, que inclusive esses dias eu fui conversar com o Timar, né? Foi o mais próximo, ele falou, ó, pode traquear jogar em cima dessa carretinha do trator aí, que depois nós damos fim. Quer dizer que ali já tem, farta nas duas regiões que você falou, mestre. Continua a discussão? E aí em votação. Opa! Com a palavra o autor da matéria.
É, na verdade, é um requerimento. Muitas vezes requerimento, senhor presidente, senhores vereadores, pessoal aqui presente, serve só para encher linguiça. Mas tem projetos, são ideias. Eu acho que hoje, Sarandi, o que você encontra de sofá na Estrada do Oito, Estrada do Varana, tudo quanto é lugar por aí. Mas por quê? Que a pessoa precisa se desfazer daquele sofá, daquele móveis velho que não serve para ele, não serve para roupa velha. E ele procura sempre uma estrada abandonada, essa da Mara, por exemplo, na calada da noite, joga o sofá, vira o carro e ó, volta para trás. Ele se desfez daquilo. Mas trouxe um problema para o município, para o morador. Então, se o município quiser, ele deixa um local, um do lado de lá da Colombo, outro do lado de cá, aonde possa o povo saber. Poxa, lá eu posso levar, posso pôr lá, posso jogar, que a prefeitura vai deixar um destino. Pelo menos ajuda aqueles que não querem fazer errado. Se vai para a Estrada do Oito, o que você encontra de coisas velhas, jogadas, que a pessoa não tem mais, até tubo de televisão. Tubo de televisão, gente. Coisas incríveis, televisão velha, essas coisas, pessoal. Então deixa um local desse reservado, limpa o terreno, coloca uma placa, coloca um guarda, coloca uma pessoa ali, tem tantas pessoas. Eu acho que isso vem para beneficiar. Então, requerimento são ideias dos vereadores que andam a cidade, vão para lá, vêm para cá, acompanham a cidade. Requerimento é feito para isso, para dar ideias ao prefeito. Então, tem que passar para os secretários para que eles realmente possam providenciar. Então, são ideias que a gente está tendo. Espero que o prefeito coloque em pauta. Um abraço.
Parabéns.
Eu gostaria de agradecer ao presidente Israel, que chegou mais por último, tinha começado a sessão, e trouxe chuva para nós ainda, né, Israel? Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Lima.
Eu quero também, senhor presidente, também agradecer aqui a oportunidade de reiterar no seu ofício, no seu requerimento. Eu até digo que poderíamos complementar mais esse requerimento no sentido de não só atender a questão aí dos móveis usados, mas também de entulhos, né? Nós temos um grande número de entulho que é produzido no município. Nós temos um município em torno de 100 mil habitantes e sempre nós temos aí demolições, né? E o povo fica nessa situação, aonde jogar o entulho? Assim como também aonde jogar os móveis usados. Há pouco tempo, este vereador que vos fala colocou aqui também um requerimento nesse teor, para que o município pudesse incentivar aquelas empresas que fazem reciclagem de móveis usados, bem como de entulhos. Há empresas, e o nobre vereador Rafael é testemunha disso, que nós fomos lá em Marialva, onde tinha, não sei se ainda tem, né, uma empresa que faz esse trabalho e quer vir para Sarandi. Agora, não sei por que não deixa vir, né? Nós temos espaço suficiente em Sarandi para acoplar, para atender a necessidade dessa empresa. Porque todo mundo ganha. O empresário ele vai ganhar porque o produto reciclado ele vai vender. E o município vai se livrar dessa situação, desse problema. E nós sabemos que nós temos aí um grande problema, que não só nosso, mas de todo o país, ou melhor, do mundo inteiro, que é a questão do mosquito Aedes aegypti, que está causando toda essa celeuma aí. E todo esse material, todos esses produtos, pode estar favorecendo para que o aumento desses mosquitos possa proliferar em nosso município. Então, pessoal, é fácil resolver o problema. As empresas querem vir para o município. É só abrir as portas. Tá? Então, não sei por quê. Muito obrigado.
Continua a discussão. E em votação, requerimento está aprovado. Próximo item.
O item é o quinto requerimento 020 de 2016, do Edil Belmiro da Silva Farias e Adilson Marques da Silva. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe esta Casa de Leis em que fase se encontra o processo de instalação do semáforo na Avenida Rio de Janeiro, esquina com a Avenida João Marangoni, e na Praça Ipiranga, com a José Emiliano de Gusmão, neste município.
Item 5º, requerimento 020-2016, dos edis Belmiro da Silva Farias e Adilson Marques da Silva. Esse requerimento, né, Adilson? O Adilson estava cobrando aí o pessoal, eu falei aí, resolvi fazer o requerimento junto, que ainda no ano passado, a gente fez devolveu 120 mil, devolveu não, foi um pedido e a gente repassou, a Câmara repassou 120 mil, e até hoje nós não vimos ainda movimento. Então, simplesmente a gente está cobrando, né, Adilson, para saber o que, que eles vão fazer. Porque se o dinheiro já foi repassado para semáforos, ele não pode ser usado para outro fim. Então, a gente está cobrando só para saber como que está o andamento dos 120 mil reais. Continua em discussão. E em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
O item é o sexto requerimento 021 de 2016, do Edil José Aparecido da Silva, UNITO. Ofício ao senhor prefeito solicitando que tome as devidas providências no sentido que se viabilize a aquisição de um caminhão equipado para o transporte de água potável em nosso município para ser utilizado pela administração municipal no atendimento em geral.
Item 6º, requerimento 021-2016, do Edil José Aparecido da Silva, UNITO. Em discussão. Com a palavra, o vereador Ailton Machado.
Parabéns, vereador, pelo requerimento. É muito importante mesmo que se adquira um caminhão para esse tipo de atendimento. Há uma semana e meia atrás, em média, eu fui chamado para ir em um OBS porque estava faltando água naquela OBS. E parece-me que tinha dado problema em uma bomba e não estava indo água a contento para encher, no caso, os reservatórios daquela unidade. Aí eu entrei em contato com a autarquia de águas, sem condições. Eu entrei em contato com o urbanismo, sem condições. Ou porque utilizo o caminhão para duas funções. É para detritos, né? E não pode depois colocar água potável para poder fazer atendimento a humanos. E o outro com problemas de pneus, entre outros. Eu sugeri na oportunidade que visse o que a lei autorizava, e a secretaria em questão, que tem que possibilitar que os prédios públicos recebam água, fizesse alguma coisa. Contrate algum serviço. Ache alguma coisa nesse sentido para poder solucionar o problema. E não foi atendido, não foi feito nesse sentido. Aí teve que aguardar alguém lá arrumar a bomba para poder encher nos dois dias depois, né? A caixa d'água, o reservatório de água, para aí sim ter água na torneira de uma das unidades de saúde do município. Está mais do que na hora, ou a autarquia, ou o urbanismo, ou a secretaria, ou a parte de direção desses dois órgãos aí, ter caminhão-pipa. Não podemos esperar acontecer como foi em Maringá. Sofreu uma pane, um problema, para depois todo mundo sair correndo desesperado para tentar resolver a situação, e a comunidade vai cair em cima de quem? Dos vereadores, dos secretários e do prefeito. Então, gente, primeiro, já foi discutido aqui, e tem a ver com a questão de transporte de água, e como é água eu posso falar, de criarmos reservatórios, Zona Norte, Zona Sul, pensarmos em tratamento de água dos rios que passam aqui por Sarandi, porque se houver algum problema no lençol freático, nós estamos perdidos. Já falamos sobre isso, já abrimos discussão sobre isso, e nada foi feito, não houve nenhum avanço. Então hoje estamos preocupando-nos com um caminhão que possa fazer o transporte de água potável. Mas há um risco muito grande, nós temos muitas fossas sépticas na cidade, e se, repito, uma dessas for para o lençol freático, vai comprometer todo o abastecimento ou a maioria do abastecimento de Sarandi. Então, gente, é um caso que hoje parece uma bobagem, né? Discutir isso, isso é visionário, isso não tem importância. A hora que acontecer uma catástrofe dessa, porque aí sim vai ser uma catástrofe, aí vão correr atrás de rio, de coletar água para poder tratar essa água para mandar para os reservatórios e até fazer isso. Quanto tempo leva isso? Aí esbarra na licitação, aí esbarra no tempo da obra que tem que ser feita. São várias vertentes que acabam impedindo com que a pessoa no futuro próximo possa não ter água nas suas caixas e também nas suas torneiras. Estamos alertando, hoje é um caminhão, e se isso acontecer? Ah, mas não acontece, Maringá não acontecia, a Sanepar é poderosa, tem equipamento, tem tudo, olha o transtorno que foi lá. Então, gente, nós temos que preocupar com o caminhão, mas temos que preocupar também com o local para tratar essa água. Achar um bioquímico, alguém que entenda do assunto, para começar a deliberar sobre essas questões. O governo já tem, para esse quesito, pessoas que entendem desse tipo de tratamento, desse tipo de atendimento. Então, já temos que colocar a barba de molho, porque não estamos livres de, infelizmente, uma situação como essa. Muito obrigado.
Continue a discussão. Com a palavra, vereador Nito.
Senhor presidente, boa noite a todos. Boa noite. Os motoristas, os funcionários. Esse requerimento eu fiz porque uma conversa com o Toninho lá na secretaria, lá no departamento de água, até falei para ele, né, que um morador me procurou, o bairro lá do São José ficou totalmente sem água, fui falar com ele e falou, olha, sinceramente, nós não temos um caminhão. Aí o que acontece, gente? Uma cidade com 100 mil habitantes, aí eu fui falar com ele e falei, mas você está me exigindo comprar o caminhão, mas na hora do aumento da água lá, vocês não votaram a favor, eu ainda até ouvi isso dele ainda, sabe? Aí ele ficou até um pouquinho meio bravo comigo. Tá, mas não vem ao caso. É igual o nosso vereador, o Ailton, disse aí, a gente, numa cidade com 100 mil habitantes, tem um caminhão velho daquele, um caminhão que vem, nem de água potável, gente? É vergonhoso. O nosso departamento de água não está mais levado às bregas igual estava antes, não. Não cortava a água do povo. Agora não está perdoando, não. Então eu acho que é o mínimo ter um caminhão de água potável de plantão da nossa necessidade. Espero que... Eu nem mandei para o departamento de água esse ofício. Estou mandando direto para o prefeito para que ele possa atender esse vereador. Muito obrigado.
Continua a discussão. E em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
O item é o sétimo requerimento 022 de 2016 do Edil Silas Souza Moraes, ofício ao senhor prefeito, solicitando que em parceria da Secretaria Municipal de Saúde viabilize um programa de fornecimentos de repelentes gratuitamente para as escolas municipais e as gestantes de nosso município.
Item 7, requerimento 022-2016, do Edil Silas Souza Moraes. Em discussão. Com a palavra, o autor da matéria.
Senhor presidente, antes de fazermos comentário, eu quero também agradecer a presença do pastor Noel, que está aqui entre nós. Muito obrigado a sua presença, sempre está acompanhando. O Zael, que chegou agora há pouco também, Zael. Muito obrigado pela presença de vocês. Senhor presidente, nobres pares, nós estamos entrando com esse pedido porque tem condições para realizar, é possível, e nós sabemos que a situação que está trazendo um risco muito grande, não só para nossas crianças, para as gestantes, para nossas famílias sarandienses, a nível de Paraná, a nível de Brasil também, a questão da dengue. Está tendo campanha por toda parte, realizando este movimento de combate, cuidados, para preservar as famílias. Aonde nós pensamos nessa matéria e estamos caminhando ao Executivo para que, junto com a Secretaria de Saúde, ele possa fazer esse trabalho, passando esse repelente às escolas para proteger as nossas crianças e também as gestantes do nosso município. Nós sabemos que há condição de se fazer e nós estamos aqui. Porque os requerimentos que eu apresento são requerimentos é onde trazemos aqui as nossas ideias e cobramos dos setores competentes e vemos que há uma necessidade desse trabalho dentro do nosso município de Sarandi, porque eu me lembro muito bem da grande perca que nós, sarandiense, teve de uma professora muito jovem ainda e muitas outras pessoas do nosso município veio a falecer por causa da dengue. A Livânia era conhecida, amiga, a família toda é conhecida em Sarandi. E ela perdeu a sua vida e partiu, né? Devido a essas coisas que vêm acontecendo, que não é de hoje. E sabemos que o município poderia ter feito muito mais prevenção. Mas, infelizmente, isso não tem acontecido. Na última hora, eles começam a fazer alguns movimentos nos bairros, colocando os funcionários para que possam fazer o recolhimento, fazendo o cuidado. Mas deixa para a última hora, aonde já está alastrado em muitos bairros do nosso município. Portanto, a gente veja de bons olhos que o prefeito possa realizar, que seja passado esse repelente gratuitamente às escolas municipais para proteger as nossas crianças e também as gestantes do nosso município, para que possamos proteger principalmente aqui as nossas famílias sarandienses. Eu sei que se eu fosse perguntar para os senhores vereadores, assim como eu, outros também, nós tivemos pessoas, nossas famílias, que tiveram essa dengue. É um transtorno muito grande, um sofrimento muito grande, e aonde coloca o risco de vida também essas pessoas. Portanto, estou entrando com essa matéria e aguardando que o prefeito possa tomar as devidas providências junto com a Secretaria de Saúde, porque isso é excelente e se faz necessário.
Continue a discussão.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Nildão.
Eu serei breve no meu comentário, mas eu quero dizer ao vereador Silas Moraes que isso se chama prevenção. Quando você previne, é mais barato para o município, aos cofres. Um teste que é feito da dengue, o valor dele, você compra vários repelentes. E esse tipo de prevenção que tem que ser feito é planejar, e isso diminui os custos do cofre do município. Então, eu gostaria de compartilhar essa matéria com o vereador, porque eu também penso em prevenção, onde o gestor gasta-se menos e economiza lá na frente. É esse tipo de visão que nós temos. E planejar para que não chegue a situação que chegou. Muito obrigado.
Continue a discussão. Com a palavra, vereador Lima.
Senhor presidente, a gente se descontrai um pouco, mas a coisa é muito séria. Aproveitando, nobre vereador Silas Moraes, Nildão, que discorreu sobre essa matéria, eu quero externar aqui o nosso agradecimento, né, e oportuno requerimento, porque nós sabemos que quando este vereador teve a preocupação e os nobres pares, cumprindo o seu dever de legislador deste município, aprovou aqui, nesta plenária, o projeto de lei
de nossa autoria, que é o BOD, Boletim de Ocorrência da Dengue. Isto foi em 2013. E por incrível que pareça, por questões políticas, alguns queriam destruir esse projeto de lei. E até hoje, esta lei não foi decretada. Ela necessita de um decreto municipal pelo Poder Executivo para que ela possa valer e ter funcionalidade.
Não foi ainda.
Então, eu quero aqui nessa plenária, não é o momento, mas desde já, aproveitar que fique registrado que faça um requerimento e gostaria que os nobres pares participassem.
Vereador, se não foi promulgado desde essa época, a Câmara tem um poder de promulgar a lei.
Já entrou em diversas discussões, muita gente queria derrubar o projeto, mas a verdade é que o mosquito está cada vez mais resistente e proliferando aí em nosso município. Essa questão tão somente de arrastão ajuda, mas não resolve. Quanto não houver punição, quanto não houver execução da lei, né? Porque se todos nós cuidássemos dos nossos quintais, com certeza não haveria necessidade de fazer esses arrastões. Estava ouvindo hoje, pela manhã, no noticiário de televisão, que 60% dos problemas de proliferação da dengue, do mosquito, é culpa das residências. Culpa das residências. Certo? Então fica aí o nosso protesto aí de que se faça cumprir essa lei. Essa Câmara existe, os vereadores existem, é para isso. É para contribuir com o município, é para fazer leis. E as leis devem ser cumpridas. Se não fosse uma lei adequada, se não fosse uma lei normal, ela não teria sido aprovada. E, por sinal, esta mesma lei já foi passada pelo jurídico para mostrar que realmente ela é legal e é possível ser cumprida em nosso município. Muito obrigado aos nobres pares aí, contribuindo com essa parte aí, colocando este requerimento em parte. Muito obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra, o Ailton Ribeiro Machado.
O vereador Lima está coberto de razão. Eu parto da mesma ideia. Porque é de obrigação do poder público, até onde eu sei, colocar agentes na rua para orientar, para fiscalizar, para passar o veneno devido para o combate ao mosquito da dengue, a um repelente, como o vereador está propondo na matéria aqui. Tudo é importante, tudo ajuda, tudo contribui. Mas nós temos que fazer, repito, gente, é um chamamento de verdade à responsabilidade de cada um. Porque a hora que os nossos filhos, que os nossos entes queridos contraem essa doença maldita que é terrível, e agora, para piorar, vem agora com outros adjetivos, com outros nomes, né? Chikungunya e Zika vírus, uma verdadeira zika. A hora que as pessoas estão com esse problema nos seus organismos, é aí que é o problema. Aí não adianta você reclamar que o vereador não veio à tribuna, ou que não foi cobrar nas ruas, que não foi cobrar do executivo. Aí não adianta você dizer que o prefeito não fez nada. Aí não adianta você falar que a presidenta não fez nada. Aí não adianta falar que o deputado não fez nada. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas que têm o terreno do lado de casa, não é problema meu. O morador, o dono do terreno é que tem que ser responsável por acabar com isso aqui. Ok. Aí o morador mora em Maringá, mora em Curitiba, mora em São Paulo, e o problema está do lado da tua casa.
As pessoas têm procurado, né, a fiscalização para orientar. Algumas coisas são feitas nesse sentido, mas de verdade, gente, vizinho da minha casa não tem nenhum terreno baldio. Sem demagogia, se tivesse, não é minha obrigação, não é meu dever. Eu pago os meus impostos, eu pago os meus tributos. Mas se o meu filho está correndo risco, por que eu não vou entrar no quintal para tirar uma sacolinha, um copinho, uma tampinha, o que quer que seja que está ali como recipiente produtor do mosquito da dengue ou de outro mosquito maldito qualquer? Ok, o poder público não faz, então eu cruzo os braços e deixo minha família padecer? Aquele que teria que fazer não faz, aí o meu vizinho vai morrer com dengue? Porque a dengue tem a hemorrágica que mata. A chikungunya, o zika vírus, da microcefalia, e a gestante, no caso, passa por dificuldade e a criança pode nascer com problemas neurológicos. Nós temos que chamar a responsabilidade. Esse negócio de cruzar os braços e deixa a coisa acontecer, isso não pode ser levado em consideração, porque temos filhos, nós temos as famílias, nós dentro de Sarandi, e que se cada um tiver a responsabilidade, chamar para si essa responsabilidade, eu tenho certeza que novos casos não vão acontecer na cidade. Porque enquanto nós estivermos preocupados que os outros não fazem e nós não fazemos também, nós estamos fadados a passar por dificuldades na saúde. Ah, mas eu pago meu imposto. Ok, eu também pago meu imposto. E agora porque eu pago meu imposto e ninguém faz nada, eu não faço também e o meu filho vai ser acometido por isso? A minha esposa, a minha sogra, a minha mãe, o meu pai, meu neto vai passar por isso porque eu não sou responsável por isso? Nós temos que tomar partido sim, gente. Não é nossa responsabilidade quando a coisa está indo no nível suportável, mas está insuportável. E se algo não é feito pelos órgãos competentes, porque é muita coisa para fazer e tem poucos agentes, tem poucos fiscais, tem pouca gente trabalhando, nós temos que regaçar as mangas e fazer isso. É assim que você ergue um país, é assim que você decide cuidar de uma cidade, é assim que você muda a história de uma nação. Não é cruzando os braços, é abraçando a causa e indo para cima, que nós sejamos voz nas igrejas, nas escolas, nos nossos locais de trabalho, aonde quer que nós tenhamos. A responsabilidade é de cada um de nós, não é só do poder público, porque senão nós estamos fadados a ter uma epidemia em Sarandi e em todas as cidades da região. Nós somos os responsáveis direto. Muito obrigado.
Primeiro projeto, depois a emenda, antes de aprovar.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Roberto Grava.
Senhor presidente, nobres pares, concordo aí com a fala do nobre Edil, mas tem que ter atitude também o chefe executivo, viu? O poder executivo tem que ter atitude, porque os caras moram lá em São Paulo, moram lá no Rio de Janeiro e tem um terreno aqui, tem que limpar, cobrar dele no IPTU, fazer qualquer coisa. Isso aí faz parte também do executivo, porque nós temos que fazer a nossa parte. Os moradores têm que fazer a parte deles. Tipo assim, na verdade, em 2011, eu fiz um projeto de lei criando lixeiras públicas na cidade de Sarandi. Esse projeto não foi implantado, porque a lixeira também, ela ajuda, na verdade. Porque você hoje joga lixo no chão, você não tem uma lixeira, talvez, pública. Você está andando aí na cidade, joga um copinho disso aqui no chão, isso aqui pode criar, ser um criador de dengue, entendeu? E qual o nobre aqui criou um projeto de lei também? Então o projeto tem que ser executado também, viu? Não só, foi lá, na verdade, não foi executado o projeto de lei e colocar em prática, né? Então, nobre padre, na verdade, é um processo. Se você não cuidar do seu terreno, não cuidar da sua casa, e o poder público também não executar os donos de lotes aí que estão abandonados, cheios de lixo, daí vai acontecer isso aí mesmo, porque... E outra coisa, os mosquitos são um perigo muito grande, cara. Estão morrendo gente aí. Maringá está com 27 casos de zika vírus. É confirmado, né? 4, né? Mas tem 27 casos. Então, nós temos que começar a ter um pouco mais de responsabilidade. Nós aqui, vereadores, temos que cobrar mais do executivo também. Ele está cobrando mais, executando, entendeu? Então a gente faz sempre a nossa parte e o executivo fazer a parte dele, né? Porque se ele não cobrar esse terreno vazio, o cara mora longe, não está nem aí. Vou passar a parte para o nobre Edil aqui.
Agradeço a parte, não.
é que se tratou quando entrou em um tema invasivo da dengue. Isso é bom escutar para nós fazer nossa parte. Quero dizer a vossas excelências que eu estou com um projeto aqui protocolado desde o dia 2, que a comissão já recebeu, sabe sim. E o projeto não saiu do lugar. E o que, que é que vocês estão aqui, senhores? É estabelecendo normas e critérios para alguns, para vasos que ficam no cemitério, que acoplam água. Não é que proíbe, pode colocar, mas tem que ter aqueles furos. Isso é um criador de dengue. Maringá já tem uma lei dessa. Então eu quero pedir encarecidamente aos vereadores que se reúnam as comissões, dê o parecer, já foi feito os pareceres, já foi feita a reunião e colocou o projeto de lado. Eu quero agradecer ao vereador Erasmo, que assinou já, e o vereador Adilson assinou hoje o projeto. Nós estamos tratando, gente, de prevenção. É um bem que vai ao cidadão. Agora, o que não pode é pegar um projeto e colocar na gaveta. Nós temos que ter o diálogo completo. Está com dúvida? Chama o autor do projeto, vamos abrir o que está acontecendo. Apesar que o projeto está muito bem claro, desses critérios e normas, que são fáceis. Então eu peço que os vereadores se reúnam. A pretensão da secretaria da semana que vem é fazer só uma ata, uma pauta somente de projetos. Tem vários projetos aqui que têm que ser deferidos. Então o que a casa tem que fazer é soltar esse trabalho. Eu estou à disposição. E quero dizer que eu abro, se algum vereador quer assinar o projeto comigo, também abro para assinar. Porque a nossa grandeza maior é a prevenção do cidadão. E não uma titularidade de uma lei. Muito obrigado.
Continua a discussão. E em votação. O requerimento está aprovado. Próximo item.
Item oitavo. Projeto de lei 435 de 2016, que dispõe sobre a alteração do anexo 1 da lei complementar 159 de 2007, de 24 de novembro de 2007, na forma que especifica. Autor, Poder Executivo Municipal.
Projeto de lei complementar 435. Em discussão.
Questão de ordem, senhor presidente. Sobre esse mesmo projeto, há uma emenda. Esse é o salário dos tratoristas, dos motoristas da classe. E nós temos uma emenda, uma emenda nesse projeto. Acrescente-se ao final do texto do artigo 3º, projeto de lei complementar 435 de 2016 do Poder Executivo Municipal, os dizeres, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro, passando a vigor com a seguinte redação: revogada as disposições em contrário, esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos em 1º de fevereiro de 2016. Sala de sessões das câmaras municipais ao dia 15 do mês de fevereiro de 2016. Autor da emenda, Comissão de Justiça e Redação Final.
Coloco então em votação a emenda 001/2016, em discussão. E em votação a emenda. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. A emenda está aprovada. Coloco em primeira discussão então o projeto complementar 435, em discussão, já com a emenda aprovada. Em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Silas Moraes.
Senhor presidente, a gente vai usar da tribuna. Sabemos que tem três matérias, onde há necessidade da aprovação da casa, da Câmara, que vai trazer uma tranquilidade aqui para vocês que estão aqui, funcionário público, que representa a família de vocês e mais alguns que não puderam estar presentes. A minha fala sempre foi esta, que projeto dessa natureza que sempre veio à Câmara em benefício aos nossos funcionários públicos, eu sempre dei o meu parecer favorável e sempre será dessa maneira. Porque se eu pudesse aumentar o salário de todos os funcionários, eu já tinha feito isso. Mas a Câmara é limitada, depende do Executivo, quando manda o projeto, e a Câmara aí pode entrar em ação. Então, a matéria dessa natureza, eu queria deixar bem claro aos senhores que estão aqui, pode contar com o meu voto, pode contar com o meu apoio, que sem precisar, eu sempre estarei votando em benefício a todos vocês. Muito obrigado.
Continue a discussão. Com a palavra, vereador Ailton Machado.
Veja só, senhor presidente, nobres pares, como é importante que a administração tenha preocupação com o servidor público, né, Israel? Se cada um fizesse a parte deles antes, eu tenho certeza que não estaríamos hoje aqui discutindo esse tipo de situação. Por quê? A gente está discutindo para colaborar com os nossos amigos servidores públicos que estão aqui descritos nesse projeto. E sem demagogia, o que o senhor falou é uma verdade, e eu falo sem demagogia, a gente apoia todos os projetos de iniciativa, de reparos, de equiparação salarial, e tudo que vem nesse sentido. A gente poderia estar aqui discutindo outros assuntos de interesse do município, mas nós temos que nos ater a esse. Por quê? Porque existem muitas perdas. E fazemos isso para vocês, sabendo que outros vão ficar chateados, porque talvez não consigam, nesse momento, essa equiparação, esse repasse, esse aumento, do nome que, né, lhe convier. Mas fica aqui a minha fala também, vereador Silas, nesse mesmo pensamento. A gente está sempre do lado do servidor, a gente quer que o servidor tenha um salário digno para poder manter a família deles, assim como nós queremos um salário digno para manter as nossas famílias. Que pena, senhores, que outros não pensaram assim. Que pena que a gente tem que dar um reajuste como esse para vocês hoje, que vocês deveriam estar recebendo há muito tempo atrás. Há quanto tempo a maioria de vocês tem passado dificuldade, tem que fazer bico, tem que fazer uma outra função para conseguir ter um salário digno, para conseguir manter aquelas despesas das suas casas? Que a gente consiga, nobres pares, que os nossos servidores tenham respeito, tenham um melhor salário, uma melhor condição de trabalho. E lamento que tantas administrações que estiveram aqui no passado não tiveram essa preocupação. E hoje estamos aqui votando para vocês. Dias atrás votamos para outra categoria. E se o executivo, dentro daquilo que a lei preconiza, ou seja, que a lei determina, autoriza enviar para cá, tenham certeza que esse vereador em especial nunca será contra. Pelo contrário, a gente se pergunta, o Lima mesmo foi até um tanto, né, meio enfático, né, Lima? Mas por que um vai ganhar mais e outro vai ganhar menos? Por que não tem que ser igual? Por que não é assim? Por que não é essa lei? Questiona ainda, né? Está concedendo algo que é direito de vocês. Fique claro isso. Mas a gente queria um pouco mais ainda, né? Mas a gente tem que fazer conforme a lei determina. E não adianta vir alguém aqui, no caso, dizer, ah, que todo mundo vai ganhar, que todo mundo merece, porque todos passaram por aí e que hoje fazem eco disso, não fizeram nada no passado. Então não vem aqui dizer que é a favor dos trabalhadores, que é a favor dos servidores, que isso aí é conversa fiada e balela. A maioria aqui tem mais de 10 anos de servidor público e sabe disso.
Ninguém está aqui para fazer demagogia, não. Ah, agora tem que fazer. É porque não fez antes. Ah, todo mundo merece agora. E por que não mereceu antes? Meia dúzia de demagogos querendo enganar vocês, querendo enganar a comunidade, que são bonzinhos, que são o pai da situação. Ainda bem que a comunidade de Sarandi e os servidores também são inteligentes e sabem quem realmente está valorizando vocês. E saibam que se vier projeto para cá nesse sentido, eu sou a favor, eu sou a favor, assim como os demais vereadores, e vamos lutar. E gostaria que tivesse, né, condições, porque não é o que eu quero, porque o que eu quero para vocês e para os demais é bem mais que isso. Mas nós temos a lei para ser cuidado. Nós temos a lei de responsabilidade fiscal. Então, quando alguém fala assim, ah, eu queria aumentar o salário dos servidores. Quem não quer? Quem? Qual vereador, qual cidadão que não quer que aumente o salário do servidor? É ruim, hein? A gente quer e quer muito. Só que aí, nós temos que ser responsáveis. Aí que entra a questão da demagogia. Porque os que falam que tem que dar, não deram. E quer que a gente não cumpra a lei de responsabilidade fiscal. Que passe do índice. Que se lasque todo, não, gente. Aqui é uma casa de leis que age com responsabilidade. E se o executivo mandasse para cá algo que fosse contrário a isso, a gente teria que mandar rever. Porque quem está cuidando é do futuro do município. É dos cofres públicos e do recurso que é arrecadado aqui na cidade. Então, gente, repito, estamos contentes de poder contribuir nesse momento. E que bom que somos nós. Mas que venham outros também ter esse mesmo atendimento. E essa Casa de Leis possa fazer a vez de contribuir com vocês, servidores. Essa é a nossa vontade. Muito obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Roberto Grava.
Senhor presidente, nobres pares, também quero deixar minha oposição a sentido desse projeto, que cada um de vocês, eu sei que tem uma responsabilidade muito grande, que transportar criança não é muito fácil, né? É uma coisa que tem que ter responsabilidade. Também, se depender desse vereador, queria que se estendesse para outros setores, público também, porque tem vários setores que estão com salários defasados. Os vereadores sábios aí que tem servidores que estão ganhando salário mínimo até hoje ainda. Então, a gente quer que estenda, mas tem que também ver a responsabilidade fiscal do município, do executivo, que ele responde por isso. Então, eu venho dizer a minha fala, que eu sou favorável a esse projeto. Queria que tivesse sido já antes, porque cada dia que passa, a infração está subindo. Você vai no mercado hoje, as coisas... Foi ontem, daí uma semana você vai de novo, as coisas já subiu. Então, a gente vê a defasagem do nosso dinheiro. Então, eu acho que é bem-vindo, mas seria... Né, tivesse já aumentado, isso já seria um aumento maior hoje, né? Teria chegar a um nível mais alto. Mas, é assim como o vereador Ailton falou, e aí o Silas Moraes, que temos também que ter responsabilidade. Nós aqui fazemos a nossa parte, que é votar. O projeto chegou, está aqui, nós estamos votando. E parabéns a vocês. Entendeu? Muito obrigado.
Continua em discussão. Nenhum vereador querendo mais comentar. Eu vou comentar só um pouquinho também. Vou pegar um deixa de cada vereador que falou. Esse projeto foi pedido inclusão. Graças a Deus ele está aqui. Acredito que ele vai ser votado, porque ele está em discussão. Gostaria de falar para a classe que está aqui, que vai ser minimamente beneficiada, mas graças a Deus vai ser beneficiada, que o trabalho do vereador e na Câmara para votar, nada além mais do que a nossa obrigação. Isso é normal para nós votar. É até uma pena que é muito pouco esse salário que vai, esse aumento. Mas para chegar aqui esse projeto, que é o problema? Eu batalhei muito para que acontecesse o que está acontecendo hoje. E tem mais vereadores, o vereador que fez isso sabe que eu estou falando e do que eu estou falando. Então, agradeço ao prefeito, que foi difícil, mas no bom senso, no final, acabou chegando a um conhecimento e mandou esse projeto para cá. Agradeço aos vereadores por ter esse conhecimento e que vão votar, provavelmente. E eu não vou pedir para nenhum vereador votar, porque eu, em primeiro lugar, eu não voto como presidente. É os nobres amigos, colegas e vereadores que vão votar essa matéria. Então, gostaria de pedir que os favoráveis a esse projeto permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeira discussão por unanimidade. Próximo item.
O item é o projeto de lei complementar 436 de 2016, altera o anexo do item 3º, item 1º da lei complementar número 229/09, que dispõe sobre o quadro de pessoal da Caixa de Aposentadoria de Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi. O preserve na forma que especifica autor, Poder Executivo Municipal.
Projeto de lei complementar número 436/2016 do Poder Executivo Municipal. Em discussão.
Questão de ordem, senhor presidente. Sobre esse mesmo projeto, nós temos uma emenda. A emenda 002 de 2016, e o teor desta emenda é o seguinte: acrescente-se ao final do texto do artigo 2º do projeto de lei complementar 436 do Poder Executivo Municipal os dizeres retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2016, passando a vigor com a seguinte redação. Artigo 2º. Revogadas suas disposições em contrário, esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2016. Autor, Comissão de Justiça e Redação Final.
Emenda 002/2016 em discussão e em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. A emenda está aprovada por unanimidade. Coloco o projeto de lei 436/2016 do Poder Executivo Municipal em discussão. Já com a emenda aprovada. Em discussão, projeto. E em votação, se favorável, permaneça como estão, e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeira discussão por unanimidade. Próximo item.
O item é o projeto de lei complementar 437 de 2016. Extingue e cria cargos e altera artigo do anexo 1 do quadro de pessoal de provimento de comissão do preserve na lei complementar 264 de 2011, o que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social no município de Sarandi e da outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal.
O item é o 10º, projeto de lei complementar número 437/2016 do Poder Executivo Municipal, em discussão e em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeira discussão por unanimidade. Próximo item.
Senhor presidente, terminamos o item das pautas de hoje.
Terminados os itens da pauta, eu peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra no grande expediente.
Vereador Eunildo Zanquim, e peço a palavra.
Com a palavra, vereador Eunildo Zanquim, Nildão.
Senhor
Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou ser breve. Eu gostaria que essa Casa de Leis enviasse um ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando informações quanto nós temos em caixa da iluminação pública. O projeto está aberto aos vereadores, se querem assinar com este vereador, para saber essa informação dos saldos. Projeto está aberto. Vereador Lima assina, vereador Grava assina, vereador Nito assina, vereador Adilson assina, vereador Silas Moraes assina e vereador Erasmo assina e presidente Belmiro assina o projeto. Projeto está, o requerimento está aprovado com os vereadores para assinar, questionando quanto nós temos em caixa, porque está acontecendo essa falta de iluminação pública na cidade. Então o projeto está aí. E a questão, eu quero finalizar aos nobres vereadores pedindo bom senso sobre o projeto que está no Executivo, sobre a questão dos vasos, mais uma vez, que na pretensão da Secretaria é defazer a pauta da semana que vem somente de projeto. Os presidentes das comissões se reuniram e tem mais projetos que chegaram agora também hoje no Executivo para que podemos fazer, dar um bom andamento à casa, ao cidadão como está. E gostaria também de finalizar a minha fala desse dia hoje e dizendo viva o trabalhador. Muito obrigado.
Próximo vereador.
José Roberto Grava.
Com a palavra, vereador Roberto Grava.
Senhor presidente, nobres pares, convidados que faz presente. Também, umas breves palavras, quero pedir um ofício ao secretário de saúde, que informe a este vereador como está sendo feito o controle do combate à dengue em nosso município. Porque há muitos terrenos vazios, há muitos criadouros aí, eu quero saber como está fazendo esse controle, entendeu? Do combate à dengue em nosso município. Eu quero um ofício mandando para o secretário, porque é uma coisa séria, né, vereador Lima? A dengue hoje é uma coisa séria, pode matar qualquer um de nós mesmo. Não temos, ele não escolhe quem vai picar o mosquito. Então, nós temos que estar preocupados, nós vereadores, cobrando do executivo, dos secretários, que façam um trabalho correto para a gente estar, entendeu? Pode ser a gente mesmo ser picado pelo mosquito, ou um vizinho da gente, né? Um amigo, um parente. Então a gente fica preocupado sobre isso aí. Então quero uma informação, um ofício. Também quero pedir um ofício ao secretário de urbanismo e ao prefeito, se há previsão para limpeza de bueiros aqui no centro da cidade. Porque choveu aí 20 minutos aí, ó, alagou a rua toda. Então por que alagou a rua? Porque não tem limpeza de bueiro. Está aqui, ó, Avenida Maringá, Avenida Cuiabá, todas essas ruas, quando chove é um transtorno muito grande. O povo não consegue andar na rua, porque a água se alaça para a rua e vem quase meio metro d'água no meio da rua. Então, os bueiros estão todos entupidos. E temos um caminhão aí que diz que entope bueiro. Está lá no departamento d'água. Então, estou pedindo um ofício, cobrando ao secretário e o prefeito. Porque você viu, aqui agora há pouco, a funcionária da Câmara não conseguia atravessar a rua porque alagou a rua. Cadê o bueiro? Estava entupido. Então a gente vem cobrar para ser feito esses reparos, essas coisas que precisamos no nosso município. Também quero mandar um ofício aqui, parabenizando os blogueiros, que sexta-feira foi criada aí a PIS, a Associação dos Blogueiros da cidade de Sarandi, entendeu? Diretor como nosso colega presidente. João Wagner, presidente.
Assino também,
cidadão,
vereador.
João Cidadão, e o vice, o Moste, o Fábio... O primeiro secretário, Fábio Balaco, e o segundo secretário, o Anderson Pompeu, o primeiro tesoureiro, Valdir Costa, nosso amigo da imprensa, e o segundo tesoureiro, o Marcelo Pinheiro. E a diretoria também comercial, Hilário Gomes, e conselho fiscal, Joaquim, e o Márcio também, Márcio, da imprensa maior. Quero mandar um ofício, parabenizando você, que é muito importante a imprensa, escrita e falada em nosso município, que tenha contribuído aí também para está divulgando algumas coisas que precisam de ser melhoradas em nosso município, então a imprensa nessa parte ela ajuda muito. Muito obrigado e tenha uma boa noite a todos.
Próximo vereador.
Vereador Nelson de Jesus Lima.
Com a palavra, vereador Nelson Lima.
Senhor presidente, eu gostaria de usar a tribuna nesse momento para fazer encaminhamento de alguns requerimentos. Faço encaminhamento requerimento ao Poder Executivo que estude a possibilidade de liberar ou providenciar 1.000 castrações de cães, incluindo aqueles que estão abandonados em nossas ruas, para diminuir a população canina na nossa cidade. E com isso, diminuir também a sujeira e outras proliferações de doenças. Faço requerimento ainda à Sejuv para que faça reformas nas quadras esportivas do Jardim Verão, Jardim Independência, terceira parte, Ginásio de Esporte João Corredato, Barba Rala, quadra do Triângulo e Ginásio de Esporte Jardim Anelisa. E também a conclusão da Praça de Esporte e Cultura do Parque São Pedro. Ainda, senhor presidente, encaminho ao presidente da Transeg solicitando implantação de lombada redutora de velocidade na rua Luiz Amaral de Souza, em frente ou próximo ao número 683, no Jardim Gralha Azul. E na rua Mário Consentino, próximo ou em frente ao número 184, Jardim Esperança. Ainda venho requerer que se faça, ou melhor, conclua o asfalto da rua Mário Consentino, trecho entre a rua Ponta Porã e a rua Pioneiro Francisco Broge, Jardim Bela Vista. E para concluir, deixo aqui no anais dessa Câmara Municipal o requerimento para que acelere, para que comece o mais breve possível a conclusão ali do asfalto do Jardim Universal e continue e comece o asfalto do Jardim Bom Pastor para acabar com o sofrimento daquela população que está sofrendo com lama e poeira. Esses são os meus encaminhamentos. Muito obrigado.
Próximo vereador.
Vereador José Aparecida Silva.
Próximo vereador.
Vereador Ailton Ribeiro Machado. Boa
tarde. Rapidinho. Eu gostaria de agradecer a presença, né? Até esse momento, pastor Noel, Paulão, Israel, Joãozinho, João Wagner, assessores, alguns servidores da Casa de Leis aí, né? O povo está querendo ir embora. Envio ofício, então, à Secretaria de Educação, que dê informações a respeito de como está a questão da reforma do telhado, né, da cobertura do Colégio Yoshio Hayashi, e que possa informar o meu gabinete e informar também o Conselho Escolar, né, para poder eles saberem o que fazer a partir do momento que tiver a informação nesse sentido. Gostaria que, atendendo às normas do CONTRAN, né, que fosse visto ou que fosse atendida a comunidade do Jardim Triângulo e bairros adjacentes àquele, sobre a Estrada Mara. O pessoal recapeou a via, a malha viária está legal, está bacana, só que agora os caras tiram racha. Quando tem buraco, é buraco. E quando está gostoso de andar, aí os idiotas e os imbecis acham que é pista de corrida. Então tem que, dentro das normas do CONTRAN, que não queremos aqui, né, em nenhum momento ferir, né, a lei maior, não é verdade? Mas que crie um redutor de velocidade. Seja redutor no chão, seja redutor filmando, fotografando, mas que algo seja feito, em especial na altura do conjunto Triângulo, porque ali está complicado, segundo os moradores. E que tenha a resposta também do urbanismo irresponsáveis pela questão da iluminação,
a quantas anda o rebaixamento da iluminação pública de Sarandi, em especial, repito, da rua Conceição Magalhães, do Parque Alvamar. Tá? Eu quero saber se está comprado, se fez licitação, se não comprou, se a licitação está parada, está acontecendo, porque tem que rebaixar ali. Está horrível, foi à noite lá. Fica ruim de passar lá, viu, gente? Fica ruim. Está queimando a cara dos vereadores, do prefeito e causando transtorno para os moradores daquele local. Que se envie o ofício ao deputado federal Ricardo Barros, gostaria que ele me passasse informações concretas e precisas de como está a questão dos recursos para a pavimentação asfáltica do conjunto Triângulo. Eu quero saber se a emenda que foi aprovada está vigente, se vai ter que fazer alguma nova alteração, vai ter que ser feita alguma coisa naquele sentido, porque disseram que o asfalto seria feito sem custo nenhum. Agora, nem com custo, nem sem custo. Então,
vereador,
a quantas anda?
Falta o município aditivar um aditivo de 400
mil. Ok, eu quero saber se o governo federal vai continuar na contribuição com aqueles moradores. Então, eu gostaria que o gabinete do deputado federal, que tem um bom trânsito, um bom acesso ao governo federal, que informasse ao nosso gabinete essa situação, porque eu vou toda semana lá para ver como é que está a situação e sempre chego lá e o pessoal não me xinga por educação. Na verdade, eu até agradeço, mas está feio lá, tá? E já que tinha um recurso federal, eu quero que a Dilma mande dinheiro para cá, ou sei lá o que faz, porque se estava na conta, onde foi para esse dinheiro? Tem que aparecer. Se está em Brasília, manda para nós, que o povo do Triângulo agradece. Deixa eu ver o que mais aqui para finalizar. Minha letra não está sendo entendível aqui. Ah, tá. É questão de poda de árvores, não é de erradicação. Tá? Como é que está a questão de poda de árvores? Estão pegando os fios elétricos, está causando transtorno, né? E aí tem a questão da erradicação, que tem que ter avaliação prévia para poder saber se a árvore está condenada ou não para ser, aí sim, retirada. Eu não sou favorável aqui, que fique claro, registrado, à erradicação de árvore. Se a árvore é saudável, tem que permanecer no lugar de origem dela. Mas se está com cupim, se está condenada, não tem como ficar lá, porque vai cair na casa de alguém e vai causar maior transtorno para o município. E que fique registrado a primeira fala minha acerca dos servidores que estão tendo o aumento aí, que eu falei enquanto discursava aqui no momento do item que estava em exposição, que a minha prerrogativa de vereador de votar favorável é que estava em questão, não dos demais vereadores, porque de repente tem alguns que possam interpretar diferente. Foi a minha postura enquanto vereador e o meu gabinete que estava pensando em votar favorável. É isso que ficou exposto. E sem mais tratar, pastor Noel Paulão.
Próximo vereador.
Senhor presidente, terminaram os vereadores inscritos no grande expediente.
Terminados os vereadores inscritos, eu gostaria de agradecer a presença dos vereadores todos, com exceção de nenhum de falta, os assessores, os servidores dessa Casa de Leis, os motoristas, o pastor, o João, o Israel, o Paulão. Muito obrigado a todos, obrigado Israel, obrigado João Leonardo. E não havendo mais nada a tratar, eu declaro a sessão encerrada. Boa noite a todos.